pode ler para nós, Adriano? Marcos 16, quem ainda não localizou aí, por favor. Marcos 16, versículo 14, até o 18.
Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Amém. Então vamos repetir mais uma vez. O pessoal está assim meio ainda agitado, tem gente que ainda não achou o lugar do assento direito, e às vezes arrumando as crianças, botando a chupeta, todo mundo acabou, né? É importante que todos peguem a palavra desde o começo, desde o início. O ideal seria que a gente pegasse desde a primeira oração que é feita aqui dentro. Como foi falado ontem, Deus, ele não faz as coisas pela metade, não. Ele faz bem feito. Então, quando ele está nos dando a palavra lá, certamente ele está também preparando a pessoa que vai cantar, ele está preparando a pessoa que vai tocar, ele está preparando a igreja para ouvir e assim por diante. O que nós precisamos é acreditar. Talvez seja a nossa grande dificuldade, é crer. Crer que Deus reina, crer que Ele governa, crer que Ele tem domínio sobre o que está acontecendo. Não pense a gente que Deus não saiba de tudo que está ocorrendo, que está acontecendo, quem está certo, quem está errado. Isso não é problema nosso, é problema dele. Ele que sabe, ele que julga, ele que corta, ele que condena. Ele tem governo, é ele que governa a igreja, é ele a cabeça da igreja. Amém? E não queira a gente, não queiramos nós ultrapassar o governo dele. Ele tem governo sobre nós. Senão nós não somos a igreja. Do contrário, nós não somos a igreja. E se nós cremos nisso, quanto mais nós confiarmos, mais nós somos a igreja. Quanto mais nós esperarmos nele, mais igreja nós somos. Amém? Mais o povo de Deus. Nós não queremos ser o povo de Deus? Então nós temos que fazer tudo o que tem que fazer. Jesus foi ser batizado por João Batista porque ele queria que tudo que tivesse que ser feito, seria feito. Então ele foi, procurou João Batista. João falou: não sou eu que devo batizá-lo, não. Ele disse: para cumprir toda a justiça, pode, vem, me batiza. E João o batizou. Porque ele queria que tudo fosse de acordo com Deus. Tudo fosse de acordo com Deus. E muitas vezes nós queremos ultrapassar o governo de Deus. Nós queremos, muitas vezes nós atrapalhamos e queremos passar na frente. E eu quero dizer para você que nós temos que ter o cuidado, né, a necessária humildade para esperar em Deus. Se é que nós queremos ser o povo de Deus. Essa talvez seja a nossa maior luta, maior dificuldade, é não passar na frente de Deus. Vamos então fazer força para que toda a justiça de Deus seja cumprida. Amém? Tudo que for para ser feito, nós vamos querer fazer. E nós sabemos que Ele reina. E nós sabemos que Ele governa. Então nós precisamos confiar no governo dEle. Nós precisamos acreditar no governo dele. Ele não reina a igreja? E não é ele a cabeça do corpo? Ele é a cabeça da igreja. E a igreja tem que ser submissa. A igreja tem que ser submissa. Amém, gente? A igreja precisa ser submissa. Esse é o mesmo caso do relacionamento numa casa. Numa casa é preciso que a cabeça seja o marido e o resto, ele é ele que governa, ele que dirige, ele é o responsável, ele que é o homem. Precisa ser assim. Se não for, não funciona bem não. Não funciona bem não. Nós já sabemos disso. Não funciona bem não. Tem muito problema. E aí, a igreja é da mesma forma. Nós precisamos ser submissos a Deus. Amém? Então vamos, como eu disse, eu estava dizendo, que desde o começo, Deus então começa a falar. Você presta atenção na música, você presta atenção no que está acontecendo, tudo que está acontecendo, você vai prestando atenção, na oração. O Silei, na oração do Silei, o Silei falou uma coisa. Ele disse o seguinte, não sei se vocês observaram a oração que ele fez. Na oração que ele fez, ele disse assim, Senhor, se nós não temos feito do jeito que o Senhor quer, não é pouco caso, não. Falou isso ou não, Silei? Você lembra? Lembra? Não é pouco caso, não. Não leva para esse lado, não, Senhor. Se nós não temos feito, é porque ainda nós não entendemos direito. Nós não sabemos como fazer. Foi assim que você, na sua oração, você falou. Não foi? E eu estava acompanhando a oração. E eu disse, é verdade, Senhor, é verdade. Amém? A igreja tem se esforçado. E Deus sabe disso. E Deus sabe disso, que a igreja tem se esforçado para agradá-lo. A igreja tem se esforçado para fazer a vontade dele. Nós temos passado por muitas lutas e tribulações. E ele sabe também disso. Mas ele sabia que nós íamos passar por lutas e tribulações. E por isso que ele disse, preveniu a igreja. Ele disse de antemão, que era, nós iríamos passar por lutas e tribulações. Mas que se nós quiséssemos fazer a vontade de Deus, nós iríamos fazê-la. Se nós quiséssemos, nós iríamos fazê-la. Bastava, então, querer fazer a vontade de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, então nós estamos aí, esbarrando nessa dificuldade. Qual a dificuldade? Fazer a vontade de Deus. Como Silei orou e disse, Senhor, se nós não temos feito, não é pouco caso, não. Eu creio que Deus ouviu essa oração dele. Realmente não é pouco caso. Eu não acredito que tenha alguém aqui que esteja fazendo de propósito o que não deve fazer. Amém? Eu não acredito que tenha entre nós aqui alguém que esteja propositadamente fazendo uma coisa errada. Não. Eu creio que ele talvez não saiba. Eu creio que ele tem se esforçado. Eu creio que ele está pelejando, sabe? E às vezes faz, continua fazendo, mas não é do agrado dele fazer aquilo que não deve. A vontade dele continua sendo agradar a Deus. Amém? Então, isso faz com que a igreja seja vista por Deus com bons olhos. Sabe? Isso faz com que a igreja seja amada por Deus. Pode ter certeza disso. É por causa disso que ele não tem falhado, ele não tem deixado a gente só. É por causa disso que nós temos tido sempre ajuda, o apoio, sabe? A palavra, o conselho, a visão, né? O sonho. É porque Deus está vendo. Ele tem domínio sobre nós. Ele tem governo sobre nós. Ele sabe. O mais difícil entre nós, eu tenho certeza, ainda assim quer agradar a Deus. Quer agradar a Deus. Amém? Amém. Então, vocês concordam comigo? Mesmo? Concordam? Um amenzinho meio derrubado, mas, né? Concorda, Nivaldo? O que a gente quer, a gente às vezes não faz, né, Nivaldo? O bem que nós queremos, nós estamos querendo fazer o bem, mas nós não fazemos o bem. O mal que nós não queremos fazer, volta e meia nós fazemos. Então, cai aqui. Nisto aqui, não foi? Foi falado ontem. O pecado ainda, né? O pecado é quem nós não queremos que governe a gente, que dirija a gente, ainda exerce influência na nossa vida. Amém? Mas vamos então à palavra de hoje, vamos ver o que Deus vai falar conosco para nos ajudar. Sempre Deus tem falado alguma coisa, mas para acrescentar aquilo que nós já temos. Então vamos ver aqui, Marcos 16, versículo 14, 15, 17, 16, 17, 18, né? Diz assim, a irmã leu lá, vamos ler novamente?
Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Amém. Então, aqui está o propósito de Deus, aqui está a promessa de Deus, e está o que a gente vai fazer. Isso aqui está, é o alvo da igreja, aqui está o nosso objetivo, é chegar aqui. Chegar aqui e fazer o quê? Impor a mão sobre os enfermos serem curados, expulsar os demônios. Os demônios, eles continuam. Até eles serem expulsos, eles continuam. Amém? Eles continuam fazendo estragos, eles continuam causando baixas. Eles continuam prejudicando. E eles vão ficar. Até quando? Até serem expulsos. Expulso da sua vida. Expulso da minha vida. Expulso da igreja. Da igreja. Nós somos a igreja. Não é assim? E se algum mal é feito através de nós. Se alguma coisa errada, má, é feita no nosso meio, é feita através de alguém, é feita através de nós. Não é assim? Então, esses demônios, eles precisam de alguém aqui para poder fazer o mal que ele quer fazer. E se Deus também quiser fazer o bem, e se Deus faz alguma coisa, faz através de nós também. Amém? Outro dia nós falamos aqui, ó, se Deus existe, ele está em nós. Porque a Escritura diz que Deus habita em nós. Amém? Ele está em nós. Bom, qual é então a grande dificuldade, problema que às vezes nós sentimos? Nós botamos a mão nos enfermos e os enfermos ainda não são curados. Se uma serpente pegar a nossa mão, nós vamos ter uma certa dificuldade. Eu acho que nós vamos correr lá para o hospital, rapidinho. Nós vamos correr para o hospital. Por quê? Porque ainda nós não temos confiança necessária. Se nós bebermos alguma coisa mortífera, mesma coisa. Se nós bebermos alguma coisa mortífera, mesma coisa. Vamos correr imediatamente para tomar as providências, porque nós ainda não confiamos nisso. Nós não temos confiança nisso, não. Bom, qual é então a razão de tudo isso? Qual é a causa de tudo isso? Qual é o problema? Por que isso então acontece? O que é que vocês atribuem? Não seria então o versículo 1, 14, que nós lemos, quando ele disse assim: por último então apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Amém, gente? Olha, se eles que estavam ali com Jesus todos os dias, se eles que estavam ali, que viram, que acompanharam Jesus fazer as coisas, vendo Jesus expulsar demônios, curar enfermos, etc., passaram quantos dias? Alguns dias. Hã? Passaram ali alguns dias. E eles já não acreditavam. E eles já não estavam mais acreditando. Imagina então nós. Imagina então a dificuldade que nós temos. Nós às vezes falamos que nós cremos. Às vezes nós falamos que nós cremos. Mas o fruto, a vida que nós vivemos, mostra o contrário. A vida que nós vivemos, as coisas que nós fazemos, o comportamento que nós temos, mostra o contrário. Mostra que ainda nós não acreditamos. Nós não acreditamos em quê? Né? Nós não estamos crendo em quê? Pensa aí, dá uma pensadinha aí, olha, examina, você está aí, nós estamos aqui para isso. Amém? Não vai ter prova, não. Pode. Aí você pega, lê o versículo e vê se você descobre aí no versículo em que nós não estamos crendo. Olha aí, vamos. Hã? Hein? Isso. Nós estamos com a mesma dificuldade em crer que Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a nossa dificuldade. Nós estamos com dificuldade para crer que Jesus Cristo ressuscitou. Nós precisamos crer nele ressuscitado. Nós não podemos crer nele morto, não. Nós vamos acreditar nele ressuscitado. Amém? E se ele está ressuscitado, ele aparece e desaparece quando ele quer. Ele estava aqui, os onze, né? Estavam aqui. E Jesus apareceu para eles. E Jesus poderia aparecer para nós aqui também. Se ele quisesse, ele poderia aparecer para nós. Ele disse: eu vou estar no meio de vocês. Eu faço parte da igreja. Eu sou a cabeça da igreja. Eu estou no meio de vocês. Amém, gente? Amém? É assim, ó. Eu estou no meio de vocês. Eu sou a cabeça de vocês. Sou eu que mando em vocês. Mas a gente tem dificuldade para acreditar. Amém, gente? Amém? A gente, nós gostamos mais de rezar. A gente gosta mais de rezar. Porque a gente ficando quietinho num canto e rezando, ninguém amola a gente e a gente não amola ninguém. E a gente fica ali rezando. Pronto, acabou de rezar, vai embora para casa. Vocês concordam com isso? Nós não queremos que ninguém nos enche o saco. Nós não queremos que ninguém fique falando com a gente, mandando, dizendo que nós estamos certos ou que nós estamos errados. Não é verdade? Não me amola, não. Se me quiser, é assim. Se me quiser, é assim. E a igreja não pode ser assim. Amém? A igreja não pode ser assim. A igreja é um povo dinâmico, um povo que está aqui. A igreja é um povo que está aqui não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Amém? Então, é um povo que precisa obedecer a Deus, precisa trabalhar para Deus. É um povo que se dispõe a servir a Deus. Não é um povo para chegar no canto ali, rezar e ir embora, não. Amém? Não é para que a minha vontade seja feita. O Paulo Júnior poderia aqui chegar, e ele veio aqui para quê? Para Deus fazer a vontade dele, arrumar a vidinha dele. Não é, mas não é. Ou é exatamente o contrário, ele veio aqui porque ele queria fazer a vontade de Deus. Amém. E ele se ofereceu para ser povo de Deus. Ele se ofereceu para fazer parte do povo de Deus. Amém? Por quê? Porque ele disse que, olha, quem crê em mim será salvo. Quem não crê em mim será condenado. Quem crê em mim, acreditar em mim, é esse. Quem acredita em mim, é como Jesus dissesse assim, quem acreditar em mim vai trabalhar para mim. Vai trabalhar, não vai ficar só rezar embora não. Quem acreditar em mim vai trabalhar para mim, vai fazer o que eu quero. Quem acreditar em mim vai fazer a vontade de Deus e eu sei qual é a vontade de Deus. Amém? Quem acreditar em mim ressuscitado. Eu estou ressuscitado, eu não morro mais, eu não morro, a morte não tem mais, eu não tenho medo mais da morte. Eu estou, eu passei e cheguei aqui. E eu quero que vocês façam o mesmo. Vocês vão passar e vão chegar aqui. Mas para vocês chegarem, vocês vão ter que fazer o que eu fiz. Mais ou menos. Eu fiz muito para ser a cabeça de vocês. Vocês vão fazer um pouquinho, mas precisa fazer. Amém? Fazer o quê? A vontade de Deus. Amém, gente? É isso aí. É a vontade de Deus. Essa vontade de Deus é que nós precisamos fazer. Amém? Porque quem fizer a vontade de Deus, ele garante que vai ser salvo. Quem fizer a vontade de Deus, ele garante que vai ressuscitar como ele ressuscitou e vai ter tudo aquilo que ele teve. Sabe? Você vai expulsar o demônio, você vai botar a mão no enfermo, o enfermo vai ser curado, você vai fazer as coisas que você está escrito aqui. Amém? Difícil vai ser fazer a vontade de Deus. Esse aqui é o difícil. Difícil é fazer a vontade de Deus. Nós temos casos na Bíblia, porque muitas vezes a gente pode pensar assim, mas então como que a gente faz a vontade de Deus? Como é que a gente faz a vontade de Deus? Como é que a gente se salva? Fazendo a vontade de Deus. Mas como que faz a vontade de Deus? Invocando o Espírito. A lei, o que que Jesus fez? Jesus, ele não fez pela lei. Jesus não fez pela lei. Ele que fez? Eis-me aqui para fazer a sua vontade, Senhor. A lei não tinha condição. Não colocava ninguém, então ele se ofereceu. Eis-me aqui. Faz em mim a sua vontade. E agora? O que que eu preciso fazer? Pelejando para agradar a Deus, como Silei falou na oração. Silei disse: Senhor, se nós não fazemos, não é pouco caso não, é que nós não estamos, é que nós não somos capazes. E por que que nós não somos capazes? É porque muitas vezes nós queremos fazer em obediência à lei, e não em obediência a Cristo. Amém? Porque em obediência a Cristo, eu vou dizer o seguinte: eu vou invocar o Senhor, e vou dizer, eu vou confiar nele, e vou dizer: Senhor, dirijo o meu coração. Eu não sei o que eu vou fazer. Amém? Eu preciso da sua ajuda. Amém? Todo mundo aqui tem alguma questão para resolver. Todos nós aqui tem alguma pendência com alguém. Você já procurou resolver isso? Porque você precisa resolver isso para agradar a Deus. Quem aqui que não tem uma pendênciazinha, uma questãozinha com alguém? Quem não tem? Com a igreja? Quem não tem? Quem não tem, fica de braço abaixado. E quem tem... Olha, eu creio que, olha... Todo mundo tem. Todo mundo tem o quê? Uma pendência com alguém, uma questão com alguém. Amém? Um pensamento, uma maneira de ser, de pensar. Todo mundo tem. E você fica deixando isso para resolver amanhã. Você fica deixando isso para resolver depois. Amém? Quando Moisés quis falar com Deus, ele não tinha nada, coitado. Ele só tinha uma sandáliazinha no pé, uma precatazinha no pé. Mas era o suficiente. Deus falou para ele: olha, deixa isso aí, porque o lugar que você pisa é santo. Gente, esse sapato no pé simboliza a doutrina em que nós estamos apoiados. Nós temos que ter tirado para poder chegar à presença de Deus e dizer: Senhor, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho uma pendência, eu tenho um negócio. E eu não sei como resolver isso. Eu já rodei a Bíblia de baixo para cima e eu não acho um jeito de resolver isso. Eu tenho medo de resolver isso. Eu tenho receio de resolver isso. Amém? E aí vai um pecado, vai dando lugar a outro, e mais outro, e mais outro. E vai dificultando a igreja a fazer a vontade de Deus. Mas se nós invocarmos o Senhor, é isso que falta para a gente. Lembra que eu falei ontem aqui o seguinte, que o maior sinal de que nós estamos abandonando a fé é que nós paramos de fazer oração. Foi, dona Zefa? E aí nós paramos de orar, dona Zefa. Orar, assim, não é orar, desistir, como é que é? Estrameladamente. Não é orar sem sentido, é orar: Senhor, eu tenho uma pendência, eu tenho uma questão com alguém. Senhor, eu tenho, o Senhor sabe, o Senhor está vendo, o Senhor sabe, e eu não sei como resolver. E eu preciso resolver isso. Como é que eu vou fazer, Senhor? Invoco o Senhor, que tira o pecado. Cristo ressuscitado. Ele falou: olha, eu preciso crer. Nossa, é esse aqui, ó, o Cristo de Deus. É esse aqui, ó, que veio para tirar o pecado. Eu tenho certeza que antes de você dar o julgamento, antes de você dar a sua opinião, antes de você, sabe, se firmar, às vezes, numa questão, pergunte ao Senhor. Amém? Entrega o seu caminho a Ele. Confia nele. Invoca o Senhor e diz: Senhor, enquanto o Senhor não responder, responde para mim, Senhor. Resolve essa questão para mim. Resolve essa questão para mim. Amém? Oração e súplica. Oração e súplica nesse sentido. E Deus, então, vai resolver. Com isso, você está sendo salvo. Não é? Ele diz, olha, ele diz o seguinte: olha, quem crê em mim será salvo. Quem crê em mim será salvo. Se você acreditar, você vai começar a fazer a oração a partir de agora. Se você crê que Jesus Cristo está ressuscitado e que é Ele o Cristo, Ele é o Cristo, o que tira o pecado, o que foi mandado por Deus para morrer no nosso lugar, para poder nos salvar, Ele que nos salva. E você tem que fazer oração, tem que conversar com Ele. Expor, mas exponha abertamente. Senhor, etc., se você tem alguma questão, fala com Ele. Exponha. Se você tiver razão, Ele vai te dar razão. Se tiver alguma coisa que você não tem razão, Ele vai te orientar. Ele vai te consolar. Ele vai te ajudar. Ele é o ajudador, o consolador. E pronto, acabou o problema. E a igreja, então, começa a se fortalecer. Ela vai ter, começa a ter o mesmo espírito, a mesma fé. Ela começa a ter força. Ela começa a se unir. Eu cheguei aqui e estava cantando aquela música, né? O amor. E nós precisamos acreditar que Deus quer nos unir. Que Deus quer nos fazer de nós uma só carne, um só povo, uma só fé. Amém? E nós temos que acreditar, nós temos que invocar o Senhor, porque Ele vai nos salvar. Ele vai nos salvar de todas essas questões. Ele vai nos salvar. E aí, os sinais, com certeza, começarão então a aparecer. Os sinais começam a aparecer. Amém? Vamos, quer ver? Pega aí em Atos. Capítulo 28, né? Aí, estando já salvos, 28, versículo 1, estando já salvos, lê para mim, por favor, filha. Pode ler.
E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Melita. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus.
Amém. Então, o que aconteceu? Paulo, no versículo 1, diz assim: estando já salvos. Eles foram salvos de quê? Hã? Do naufrágio. Era 273, se não me engano, pessoas que estavam dentro do navio e o navio ia naufragar, ia morrer todo mundo. Certo? E aí Paulo era um homem de Deus. Paulo acreditava em Deus. O que Paulo fez? Ele invocou. Ele disse: o Senhor está aqui comigo. Não tem importância. Se chegar a minha hora de morrer, não tem importância não. Se chegou a minha hora, não tem importância não. Mas o Senhor está aqui comigo. E eu pergunto ao Senhor: chegou a hora ou não chegou? Nós vamos ou não vamos? Fala comigo. Os outros pediram a Cristo? Os outros creram em Cristo? Por acaso, o dono do barco, os presos pediram? Não pediram. E Paulo? Paulo pediu. Paulo creu, invocou. E certamente Deus disse para ele: não é a hora, não é agora não. Dessa você ainda vai ficar livre. Dessa você vai ser salvo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos em apuros. Muitas vezes nós estamos em situação difícil, Adriano. Muitas vezes nós estamos em situação difícil aqui entre nós e nós queremos resolver a questão. Amém? Amém? Não pela fé. Nós queremos resolver a questão diferente. De forma humana. E nós sabemos que tudo que é humano acaba sendo diabólico. E nós queremos resolver a questão assim. Confiado no nosso sapato, confiado na nossa justiça, confiado nas coisas nossas, dona Zefa. E nós não vamos exatamente aquele que pode nos salvar. Salvar daquela situação, daquela questão. Salvar daquela dificuldade, daquela intriga. Amém? Olha, às vezes o problema financeiro, às vezes o problema de saúde. E Paulo, ele já estava crendo, ele já estava confiante. E ele passou realmente a acreditar. E naquela hora, que não foi uma hora fácil. E vocês imaginam, hoje com a tecnologia que tem hoje, imagina naquele tempo 270 e tantas pessoas num barco. Sabe lá que situação era esse barco? E o mar agitado. E ele creu, né, Silei? Saiu, foram salvos. E aí chega lá, olha a incredulidade dos que estavam junto com ele. Quando viram que a cobra pegou, não é? A mão dele, já pensaram logo: desce e não escapa. Amém? Escapou do mar, mas desce e não escapa. Muitas vezes nós temos entre nós esse tipo de comportamento. Amém? Nós temos entre nós esse tipo de comportamento. Eu quero ver agora o Humbertinho sair dessa. Amém? Ele salvou daquela, ele escapou daquela. Agora eu quero ver escapar dessa. E é exatamente isso que Deus quer mostrar para nós. Que é Ele que comanda a igreja. É Ele a cabeça da igreja. É Ele que dirige a igreja. E que nós precisamos fazer oração a Ele. Confiar nele e dizer, Senhor, faz isso por nós. Tira esse nosso pecado. Porque se eu confiar no Senhor, a hora que a cobra, a serpente picar minha mão, eu vou fazer como Paulo, eu vou jogar essa serpente longe. Eu não sei se eu contei aqui para vocês, já contei, acho que não vou contar mais não. Né? Quando eu cria, e quando eu confiava mais em Deus, eu passei por muitas experiências. Muitas experiências, assim, de como realmente isso é verdade. Muitas experiências de ver como isso é verdade. E não ocorre muito disso entre nós, é porque nós começamos a abandonar e voltamos à lei e voltamos a querer resolver as coisas, as questões, as pendências, de maneira não através dele, e sim através de nós mesmos. Nós mesmos condenamos, nós mesmos colocamos o fardo em cima do nosso irmão. Ao passo que, se nós consultarmos a ele, a questão é resolvida de uma maneira que a gente fica até sem graça. Se nós consultássemos a ele. Mas nós somos muitas vezes pressionados, nós somos muitas vezes tentados, nós somos muitas vezes levados e acabamos fazendo aquilo que não agrada a Deus. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que nós fazemos é da vontade de Deus. Uma outra questão também que nós podemos ver foi quando Pedro, está lá em Lucas, me parece, 16, se não me engano, o humilde é que sabe direitinho aí. Lucas 16. Sônia, você tem uma visão aí? Guarda ela para nós aí. Lucas 16. O Sônia tem uma visão. Só falta a visão coincidir com a palavra. Lucas 16. Me parece que é, não sei se é não. Será que é ou não é? Ou é Mateus 16? Vocês não sabem o que é, como é que vai ser, né? Foi quando Pedro, querendo ajudar Jesus, não estava fazendo a vontade de Deus. Pedro queria ajudar Jesus, mas não estava fazendo a vontade de Deus. Mateus 16? Então é Mateus, eu errei só o evangelista. Mateus 16. Versículo 20, por exemplo. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Até então, Jesus não queria que ninguém soubesse que ele era o Cristo. Amém? Até então, ele ainda não tinha se manifestado a Israel, à igreja, ao povo de Deus. Então, ele ainda não queria, porque caso contrário, a perseguição dele seria muito maior. Ele não queria, então, que eles soubessem que ele era o Cristo. E o que nós precisamos saber também é que ele é o Cristo. O que é o Cristo? O Salvador. O que é o Cristo? É o que morreu no seu lugar. É o seu Salvador. É a sua salvação. Ele é a pessoa que foi dada em nosso lugar. E ninguém queria, ele não queria que ninguém soubesse ainda que ele era o Cristo. Mas agora, ele quer que você saiba que ele é o Cristo. Ou seja, a pessoa que foi dada por nós. Então nós fomos comprados. Dele. Sabe o que significa isso? Eu sou dele, de Cristo. Quem não conseguiu ainda ser dele, precisa conseguir ser dele. Senhor, eu quero entrar. Ele diz, Senhor, o Senhor por acaso eu não sou seu filho? Senhor, por acaso o Senhor não me quer? O Senhor não me quer? Eu creio no Senhor. Me queira, eu sou seu, Senhor. Amém. Eu vou orar, vou perguntar ao Senhor, eu vou mostrar para o Senhor que eu quero o Senhor. Me queira. Amém. Invoca o Senhor. Pede Ele para adotar você, pede Ele para fazer de você um filho dEle. Amém? Me salva, Senhor, como Paulo pediu. Me salva, Senhor. Me salva dessas coisas, me salva dessa tribulação, me salva do pecado, me salva da imundice, me salva, Senhor. Me salva desse mundo, me salva, Senhor. Amém? Eu quero ser seu. Amém? Invoca o Senhor, como Paulo invocou. Se você quiser ser salvo, salvo de tudo que você pode imaginar, do barco, das contas, as contas, salvo da mulherzada, dos homanhada. É, da justiça própria, salvo de tudo que você pode imaginar. Você quer ser salvo? Ou não, ou não, ou você não, eu não preciso de... Você ainda confia em alguma coisa? Você ainda confia em alguma coisa? Você ainda confia na sua carne? Amém, gente? Amém? Enquanto você tiver um fiozinho de confiança, você não vai pedir ele. Enquanto você tiver um fiozinho de confiança, você não vai humilhar. Você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Ele, Jesus, censurou, foi a incredulidade e a dureza do coração deles. Amém? E é essa dureza que tem no nosso coração. Porque nós ainda confiamos e acreditamos num fiozinho de coisa que nós temos. E não nos arrependemos. E não entregamos a Ele. Porque quando nós entregamos a Ele, nós queremos ser batizados, não é assim? E quando nós somos batizados, quem sabe o que significa o batismo? Você morreu. Você foi sepultado. Você morreu. Morreu para você. Morreu. E nasceu para fazer a vontade de Deus. Dali para frente, você nasceu para fazer a vontade de Deus. Amém, gente? Amém? Oh, meu Deus, como isso é verdade. Como eu gostaria de alcançar isso que eu estou falando. Como eu gostaria de fazer isto que eu estou falando. Mas é verdade, isso é verdade. O batismo, nós somos sepultados com Ele. Para que, da mesma forma como Ele ressurgiu, nós vivemos uma vida de ressurreição. Nós vivemos não para fazer mais a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Jesus estava ali junto com Pedro, não para fazer a vontade dele, e sim a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Era uma, e a vontade de Pedro era outra. A vontade de Deus. Vamos ver qual era a vontade de Deus? Lê, por favor. Mateus 16, 21.
21, 22, 23, 24. 23.
Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando...
Então qual era a vontade de Deus? Que ele fosse para Jerusalém, não é? Começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário. Jesus descobriu a vontade de Deus. E nós também podemos descobrir. Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para você? Para a igreja? Amém? Qual é a vontade de Deus? Jesus descobriu. Muitas vezes, Suzana, nós não fazemos porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Como o Silei falou, na oração. Muitas vezes nós ficamos perdidos sem saber qual é a vontade de Deus. Mas se nós perguntássemos a Ele, será que Ele não diria para nós? Se nós invocássemos o Senhor, será que Ele não diria para nós o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você? Amém? Talvez Ele dissesse para você alguma coisa. Amém? E com certeza, as nossas questões, as nossas dificuldades seriam resolvidas. Qualquer que fosse a nossa dificuldade, seria resolvida. Seria resolvida. Amém. Eu disse, mesmo que você morra, mesmo que você morra. Amém, gente? Então era a vontade de Deus que ele fosse para Jerusalém. Que mais? Que padecesse muitas coisas. Então, se eu perguntar para Deus, e Deus responder para mim, meu filho, eu quero que você ainda sofra alguma coisa. Por mim. Será que eu vou ter coragem de dizer, Senhor, arruma outro. Porque eu não estou disposto. Ou eu vou dizer, Senhor, faz a sua vontade. Eu não sei se eu vou ser capaz. Mas se for possível. Quando ele encontrou com Paulo, ele disse para Paulo assim, que era necessário. Hã? Haja para nós aí, irmãos, essa passagem. Então a vontade de Deus estava ali. Porque aquele homem, era necessário que ele padecesse. Era necessário que ele passasse por aquelas coisas. E fosse morto. Da forma como ele foi morto. Mas aí Pedro, coitado de Pedro, tem o mesmo problema nosso. Aí nós vamos aqui incriminar Pedro, nós vamos jogar pedra em Pedro aqui? Não. Nós vamos, coitado de Pedro, e coitado de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Porque nós fazemos aqui muitas vezes exatamente como Pedro fez. E nós então acabamos repreendendo Deus. Nós acabamos fazendo isso, Paulinho. Quando a vontade de Deus deveria ser feita, nós prejudicamos, nós atrapalhamos, nós impedimos que a vontade de Deus seja feita. E seria muito melhor para nós, como foi muito melhor para Jesus, como foi muito melhor para Pedro, como foi muito melhor para Paulo. Amém. Confiar no Senhor. É difícil demais. Eu falo aqui, vocês pensam que eu estou fazendo? Não estou, não. Mas eu não posso deixar de falar assim. Eu não posso deixar de crer assim. E não posso deixar de lutar assim. A vontade de Deus ser feita aqui nessa igreja. Amém? Que a vontade de Deus seja feita. Desde o dia em que Deus começou a me chamar, desde os primeiros anos, era o que eu tinha no meu coração e continua sendo. Que a vontade de Deus seja feita. Eu sei que muitos amigos, muitos irmãos, muitos companheiros, às vezes eu perco. Muitas coisas eu passo para ser tentado a deixar que a vontade de Deus não seja feita. Amém? Mas graças a Deus que até agora nós temos crido que Jesus Cristo está vivo. Vivo. Reina, Ele é a cabeça dessa igreja. Ele é o governo dessa igreja. E Ele não vai nos deixar só. Amém? Ele não é infiel, não é covarde, Ele não é injusto. E Ele conhece e sabe do nosso coração, Ele sabe da nossa vontade. E que tudo o que acontece, Ele sabe, Ele tem conhecimento de tudo. E nós não podemos deixar de confiar nele, de invocar ele. Coitado de Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele olhou de uma forma humana. Ele olhou com o coração do homem. Mas não percebeu que o inimigo estava abusando da sua ingenuidade. Ele não percebeu que o inimigo estava ali abusando da sua humildade, da sua ingenuidade.